participando com a gente. Já tá aqui, Simone, põe meu nome no sorteio, quero kit salgados aí. Então vem de pitaco na programação, porque rola aí esses salgados no finalzinho do programa. Você pode levar pra casa aí, deliciosos, viu, gente? Ai, meu Deus, é de comer rezando esses salgadinhos aí do nosso chefe Wellington, que tá com a gente aqui toda quarta-feira na cozinha com a 94, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui receber agora nesse exato momento aqui. Ela, que é a Juliana Mourão, médica veterinária, e vai trazer um assunto muito bacana e também muito importante pra gente hoje, que é os cuidados aí com os animais no calor. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Simone.
É, a gente tem aí que se preocupar com esses bichinhos. Às vezes a gente fica só preocupado ali com a gente, né? Sim. Ah, eu tô sentindo calor. E a queixa é comum, né, Juliana? Hoje, por exemplo, tá mais quente, né? As temperaturas Sim. voltaram a subir aí novamente. E a gente tem uma perspectiva aí de estudo, né, baseada em evidência, que esse ano aí, né, final de 2023, início de 2024, vai ser aí um dos mais quentes, né? Há 40 anos atrás a gente sofreu aí de temperaturas muito altas, não só no Brasil, mas também como na Europa. Então o Brasil vai enfrentar de novo essas fortes ondas de calor, né? É lógico, por causa lá do fenômeno El Niño, a gente tá sofrendo isso ainda. E quando a gente pensa no calor, a gente já imagina, nossa, eu não tô aguentando essa roupa, mas a gente tira o sapato, vai ali, abre a geladeira, toma uma água fresquinha. Mas e o cachorrinho? E o gatinho? E o hamster? E o animal que não sabe falar nada, Juliana?
Exatamente. Assim, o que me preocupa um pouco é a gente nem chegou no verão ainda e já tá fazendo esse calor do cão, né?
É verdade.
E assim, nós passamos por essa onda de calor que veio mais forte, né? E as últimas notícias que eu tive é que se espera outra onda de calor ainda pro mês de outubro, né?
Exato.
Então, eu quis falar um pouquinho sobre esse tema já para prevenir algumas possíveis complicações que podem acontecer, né, com essa alta temperatura. Então, assim, pra começar, como é que a gente pode identificar o calor, né, no cachorro?
Como que eu sei ali,
como é que a gente sabe que o cachorro tá com calor? Não fala, né? Então, o que que vai acontecer? Nitidamente, ele vai ficar mais cansado, ele vai ficar muito ofegante, vai babar mais do que o normal, né? É, pode ficar um pouquinho mais prostradinho, mais quieto, apático ali no cantinho dele. É, falta de apetite, aí depois, quando começa a piorar, pode até ter vômito e diarreia também.
Nossa, né? Aí já tá grave.
Aí já é um sinal de alerta que a gente precisa fazer alguma coisa pra aliviar esse calor.
É, ele tá desidratando, né, Juliana?
Já pode causar desidratação. Inclusive, Sim. o que mais que pode acontecer, né, com esse calor? É, pode acontecer desidratação, como você falou, né? É, queimadura, o animal que tem muito acesso ao sol. E não necessariamente de sair para passear, não. O animal que tem sol no quintal, mesmo que ele tenha sombra, que ele tenha um ambiente mais fresquinho ali, tem cachorro que é doidão, né? Gosta de ficar no sol ali, fritando.
É exatamente isso que eu ia falar. Por que que os cachorros gostam tanto de ficar no sol?
Para elevar a temperatura corporal. Né? E existe um estudo que normalmente os cachorros de pelagem branca, né, pelagem mais clara, eles tendem a ficar no sol mais do que os cachorros de pelagem escura. Por quê? Já viu aquela história de que quando a gente usa roupa branca, roupa clara, reflete o sol e a gente tende a esquentar menos. Sim. Por isso que o cachorro branco, ele fica lá mais tempo no sol, porque demora mais a elevar a temperatura corporal. Só Sim. que isso pode trazer problemas, né? Câncer de pele, por exemplo.
Ah, interessante.
Então, principalmente para esses animais de pelagem clara, eu recomendo sempre apostar nos de protetor solar. Também.
Protetor solar no cachorro?
Existe protetor solar de uso veterinário mesmo, sabe?
Sim.
Então, para esses que têm acesso ao sol, né, de pelagem branca, protetor solar nas áreas que tem menos pelo. Então, focinho, ponta de orelha, gato branco também, tem muito câncer de pele nessas regiões, sabe? Sim. Então, protetor solar, tá? Se ele quiser a sombra, água fresca, vai estar disponível, tem que estar disponível ali para ele. Mas como muitas vezes a gente não consegue controlar isso, protetor solar para esses.
E é interessante que você traz essa identificação aí, né? De como conseguir identificar se o cão tá sentindo calor, que você traz aí, né?
Sim.
Ele fica cansado, ofegante, um pouquinho ali ofegante ali com a linguinha pro lado de fora, né? E quando ele falta de apetite, né? Mas aí tem um momento ali que, ó, alerta. Qual que é esse momento ali? Alerta.
o cachorro começa a ficar extremamente ofegante, muito prostrado, vômito, diarreia. Então, esse cachorro pode estar entrando num quadro já de hipertermia, tá? Que é quando a temperatura sobe além da normal, então sim, acima, quase 40 graus, vamos dizer assim, e não baixa. E aí tem mais um detalhe, isso acontece também com mais frequências nos cachorros de focinho achatado, que são os braquicefálicos. Raças como bulldog francês, pug, né? Qualquer bulldog, né? A maioria dos bulldogs tem focinho achatado. Uhum. E isso acontece porque eles têm um pouco mais de dificuldade para troca de temperatura por meio da respiração. Eles não conseguem respirar tão bem quanto um cachorro normal. E como a temperatura fica... a troca de temperatura fica comprometida, sim, eles elevam mais em comparação com um cachorro normal. Normal, todos são normais, mas um cachorro de focinho mais comprido, entendeu? Uhum. Então, chegou nesse ponto, o que, que a gente pode fazer? Primeira tentativa é tentar resfriar esse cachorro o mais rápido possível. Colocar na frente de ventilador, colocar num ambiente com ar-condicionado, molhar o corpo também, né? Se não melhorou logo ali, aí é correr para um veterinário mesmo, porque isso pode até levar o animal a óbito.
O que, que é bom, assim, o cachorro não tá nesse ponto ainda, uhum, né? Não tá com vômito, não tá ali com a perda de apetite, nem a diarreia. Mas o que, que é bom aí, né, pro animal, pra ele não sentir tanto calor? Quais são os cuidados aí preventivos?
É aí foi que eu quis trazer, né, algumas dicas. Então, bom, primeira coisa, apostar na hidratação mesmo, né? Eu gosto sempre de passar para eles o que eu gostaria de ser feito comigo, sim, né? Então, por exemplo, eu tô morrendo de calor. Eu não vou chegar no filtro e querer uma água quente, né? Eu quero uma água fresquinha, uma água geladinha. Sim. Então, trocar com bastante frequência a água deles. Apostar nos bebedouros de barro também, que mantém a água fresca por mais tempo. A gente pode colocar uns cubinhos de gelo também na água para manter essa água mais fresquinha, né? Sim. Isso, cuidado com a água. O que, que a gente pode fazer também? Tem animal que adora até brincar com cubinho de gelo. A gente pode dar cubo de gelo para ele brincar, congelar fruta, congelar sachê, né? Faz tipo um picolé de sachê, né? Deixa para eles brincar, eles vão se divertir ali, gastar um tempo do dia deles brincando e ao mesmo tempo se refrescando, né? Outra coisa, a gente pode fazer um enriquecimento ambiental também. Não. Montar, por exemplo, uma piscininha de criança, né? Uma bacia mais rasinha, com, sim, água, com cuidado, assim, de ter uma altura suficiente para não ter perigo de afogamento, nada, né? Deixar ele brincar, se molhar. Cachorro que é muito peludo, apostar na tosa também, né? E aí vale um alerta também. Tosar é válido, sim, para aliviar o calor. Sim. E alivia de fato, né? Até o Bruno, meu marido, que é quem faz os banhos e tosa lá no Pet Spa. Ele costuma dar um exemplo que eu acho bem bacana. Se uma pessoa que tem cabelo longo sair nesse calorzão lá na rua, ela vai sentir muito calor. Se cortar um corte curto, vai refrescar, certo?
Sim.
Mas se raspar a cabeça na zero, o sol vai fritar a cabeça daquele sujeito, né? Então, sim, assim, tem uma altura correta de fazer a tosa. Não é raspar na zero, não. Mas uma tosa mais baixinha pode, sim, aliviar.
O pelo ali, ele serve como protetor, né, Juliana?
Sim.
E quanto aí as queimaduras nas patas? E eu gostaria que você falasse disso. Uhum. Porque a gente percebe muito, né? Alguns donos de cachorro aí andando com os cachorrinhos aí.
Exatamente.
Levando pro xixi ou pro cocô na rua ali. E às vezes o animalzinho demora mais um tempo ali, né? Como que, assim, a gente vê assim, e você vê o cachorro andando com aquela rapidez ali, você vê que ele tá um pouquinho ali,
tá incomodado
com isso. É. Como que faz pra evitar, né? Caminhar. É. Agora sim, eu acho que é sempre se colocar nesse lugar, como você falou, né? Imagine você aí andando, exatamente, sobre um asfalto quente, né? Você vai sofrer queimaduras nos pés. Pro pet é a mesma coisa?
Mesmíssima coisa. Então, primeiro de tudo, evitar os horários mais quentes, né? Então, passear de preferência antes de 10 da manhã, depois das 4, sim, da tarde. Sempre procurar lugar com mais sombra também, né? Lógico, não vai andar no sol. E na medida do possível também, tentar colocar a mão ou o pé ali no asfalto para ver se realmente não tá muito quente. Você colocou o seu pé, não tá machucando o seu pé, então não vai machucar o pé do cachorrinho.
É, exatamente.
Tem um bom senso também na extensão do passeio, na intensidade das brincadeiras, né? Não vai fazer uma maratona com o cachorro no calor. né? E se for fazer um passeio mais longo, fazer umas pausas mais frequentes, parar um pouquinho para ele descansar, levar água também para dar para ele. É importante.
Sempre levar água, né?
Sempre levar água.
É, agora, assim, no verão, aumenta muito os insetos e os parasitas.
Sim.
Como que faz para proteger o cão? Porque no verão aumenta, né? Aumentou a temperatura, a umidade do ar ali abaixa, pronto. Proliferação de pulga, carrapato, mosquito, mosca, né?
É, isso tudo acontece muito. E aí a gente vai ter que apostar nos produtos comerciais mesmo para essa finalidade.
Sim.
Hoje a gente tem muita coisa. Tem produto Puron, que é aqueles de colocar diretamente na pele. Tem comprimido, tem spray, tem coleira. Então tem uma infinidade de opções, né, pra gente evitar. Somente com eles mesmo, pra gente conseguir de forma eficaz. E realmente o que você falou, tá certo. Nessa época de muito calor e umidade,
sim,
tende a aumentar mesmo a quantidade de parasitas.
Eu tava com a dúvida da água gelada, que eu acredito que muita gente tem essa dúvida também. Se pode dar a água gelada pro cão ou não. Você falou,
pode,
aí do, você falou do filtro, né? Uhum. Do filtro, não. Da vasilha ali com a proteção térmica de barro, né? Que mantém, uhum, a água mais resfriada. Mas também pode optar pela água gelada também.
Pode também. Não tem problema nenhum.
Pode dar uma vasilhinha pra brincar.
Sem problema, tá?
Muito bacana. Juliana, que legal esse bate-papo com você aqui. Juliana Mourão, veterinária, falando aí dos cuidados com os animais no calor. Informações importantíssimas, né? Sobre esse cuidado com os animais. E a gente vale ressaltar aqui de uma... Todas são importantes, né? Principalmente aí em relação a como que você cuida do seu cão, né? Sobre as queimaduras nas patas. Mas uma que a gente tem que frisar, né, Juliana? Que é o cuidado aí com a pele do animal no verão, né? Câncer, sim, de pele é uma coisa muito, muito grave. A gente vê até algumas imagens de animal ali, com algumas manchas ali.
É, e começa assim, até uma dica importante. Começa com a pele ficando mais vermelhinha.
Mais vermelhinha,
mais,
né,
vermelha que o normal, umas feridinhas bem superficiais, sabe? Então, esse é o momento de levar para um veterinário, porque muitas vezes, quando tá nesse estado, ainda dá tempo de fazer um tratamento antes de virar câncer.
É.
Tá? Então, não deixar pra... Não deixar piorar para levar, não.
E tem um estudo que ele fala que a incidência de câncer de pele de gatos, ela está crescendo. E o risco para os animais no verão é muito maior.
Muito
exatamente
maior.
Por causa disso que você fala, né?
Isso.
Por causa dessa exposição. Ainda mais animais com os pelos mais claros, que você falou,
isso,
que eles tendem a ficar mais tempo aí no sol para esse aquecimento, né, corporal. Juliana, que bacana. Muito bacana essas informações que você traz aqui. Então, toma cuidado, viu, gente? Ó, qualquer sinal aí, cansaço, né? Né, Juliana? Ofegou ali, linguinha para fora, falta de apetite, tá prostado, né? O cão ali, ele tá sempre brincando.
É, então, babando demais.
Babando
também,
né? Aí começou a vomitar, tá com diarreia, aí já é sinal de vermelho. Não adianta mais se pelejar em casa. Já,
isso,
tem que procurar aí um médico veterinário, uma clínica veterinária da sua confiança. Juliana, como que faz aí? Se alguém tiver alguma dúvida, entrar em contato com você no direct, dá pra gente aí o seu contato.
Ah, a gente tá à disposição, viu? Eu trabalho no Pet Spa. Eu e meu marido, né, nós fundamos essa empresa, então a gente tem clínica, atendimento veterinário, farmácia, banho e tosa, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição pelo telefone 3409-2202, tá? Ou pelo WhatsApp também, 98832-8684.
Juliana, a gente sempre atende aqui os nossos ouvintes pelo 99733 e o 00094, né? Uhum. O pessoal participa da nossa programação, canal de interatividade direto aqui. A gente falou aí sobre os insetos e os parasitas, né?
Sim.
As temperaturas, elas começam a aumentar, né? A umidade do ar ali abaixa e favorece aí as proliferações de carrapato, pulga, mosquito e mosca, né? Tem um ouvinte aqui, ela fala o seguinte: Juliana, tem alguma dica para diminuir a infestação de pulga?
É apostar nos medicamentos mesmo.
Medicamento.
Né? Medicamento de uso comercial. E aí, como eu falei, tem uma infinidade de opções. E pulga, tem uma curiosidade que é o seguinte: quando você vê uma pulga no animal, significa que tem 9 no ambiente.
Uhum.
Né? Normalmente, 10% das pulgas que estão no ambiente, você encontra no animal. Então, a partir do momento que você encontra o animal infestado de pulga, a gente precisa tratar também o ambiente. E aí a gente... vale a pena chamar até uma empresa de dedetização para cuidar dessa parte também. Associar as duas coisas: cuidar do ambiente e cuidar do animal.
Então, dedetizar o ambiente aí, é lógico,
sim,
também o animal aí. A gente tem outra pergunta aqui de um ouvinte, para encerrar. Se é possível fazer uma... Tá fazendo uma pergunta para a doutora Juliana aqui, Mourão. Ela viu na internet que congelar o pé de frango e dar para os cachorros ajuda a refrescar aí como se fosse um picolé. Seguro ou não?
Olha, o fato de dar osso pro cachorro é o seguinte. Quando a gente eleva a temperatura do osso, porque tem gente que às vezes dá osso de um frango que foi assado, né?
Tá molinho,
restinho do churrasco,
né?
Que foi submetido a altas temperaturas.
Uhum.
Essa alta temperatura, ela pode modificar a estrutura do colágeno. E aí, em vez do osso triturar, ele vai soltar lasca. Aí sim é perigoso.
Muito perigoso.
Mas se esse osso, ele não foi submetido a alta temperatura, foi somente congelado, aí não tem problema, tá? Não vou dizer que é 100% isento de risco, mas é um risco bem menor do que dar um osso, né, que foi previamente cozido ou assado.
Sim.
Tá?
Te esclareceu a dúvida aí do ouvinte. Tem mais uma questão aqui, a gente só vai falar, que é tosar o cão aí, ajuda a refrescar no verão. Você trouxe as exemplos até do seu esposo, né, falando aí que pode tosar, mas 100% não. Tem que deixar um pelo ali, uma quantidade para proteger, né?
Isso.
Muito bacana isso. Pois é, é isso hoje, Juliana. Muito obrigada pela entrevista aqui. A 94 Rádio Rio Grande agradece sua presença. Você viu aí, né? O pessoal com muitas dúvidas aí. Sim. Em relação aos pets, né? As suas informações que você traz são muito importantes e muito pertinentes nesse momento deste verão e que vai aumentar ainda mais a temperatura. Eu acho que o que fica como que você está se sentindo, né? Você está sentindo muito calor? Você está sentindo sede? Você precisa de ficar na sombra?
Exato.
É se colocar também nesse lugar aí do
Exatamente.
Seu animalzinho.
Exatamente. Vai lá onde o cachorro está. Você está confortável naquele lugar? O que você faria para melhorar? Né? Colocar no lugar dele mesmo.
É exatamente isso. Juliana, muito obrigada e até a próxima, porque a gente tem muito assunto aí
pela frente,
viu? Um abraço.
Outro.